Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente e obrigada por participarem dessas lives toda terça-feira com pessoas incríveis, pessoas com experiências bacanas de aventura, de mar, de montanha, sempre com muitas histórias para contar. Daqui a pouquinho nós vamos conversar já com o nosso entrevistado. Bom, muitos de vocês ou alguns sabem que o Yuri e eu moramos a bordo durante 12 anos num veleiro. Então a gente sabe como é que é viver a bordo. A gente buscava trabalho, claro, a gente sempre com filmagens, com livros, a gente se dividia entre terra e mar, mas nossa casa sempre era o Clark na Sula. Então hoje nós vamos escutar a história do Guilherme Sucena, que mudou completamente a vida dele. Seja bem-vindo, Guilherme.
Oi, Vera. Oi, pessoal. Oi, Yuri, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês e contar um pouco da história aí da minha vida náutica, vamos dizer assim.
Muito obrigada a você por nos dar esse prazer de ouvir todas essas histórias, porque eu quero que tu comece contando para nós como é que foi essa mudança, o que você fazia antes de passar a morar a bordo.
Vera, começou há bastante tempo, né? Eu comecei a andar de barco à vela e contato com barcos à vela em 1976, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande Yacht Club. E de lá para cá, a minha vida náutica foi se desenvolvendo muito fortemente ligada ao iatismo, à vela, né? Eu fiquei muitos anos em Rio Grande e lá por 79, 80, por aí, eu ganhei meu primeiro barco à vela, que é um barquinho de classe Pinto que a gente tem lá, que é um pinguim com fundo chato, que veio para o Rio Grande Yacht Club com os primeiros sócios, com os ingleses. Esse aí da foto é o primeiro barquinho que nós tivemos, o Silvia, que é o nome da minha irmã. E eu sou esse gordinho aqui comendo com a mão levantada ali. Aí a minha irmã, a Silvia, está aí no Boreste, o meu irmão atrás e a minha prima, a Domênica, que estava sempre com a gente também. Então, nesses barquinhos aí eu comecei a velejar. O interessante desse barco é que ele tem ali ainda a vela de algodão, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso. Mas aí eu comecei a velejar nesses barcos e fui trocando de barco. O pai foi comprando outros barcos, barcos maiores, e a minha paixão foi realmente cada dia crescendo mais. E eu, na década de 80, eu botei na minha cabeça que eu iria morar a bordo, que eu iria viver de iatismo. Mas eu morava em Rio Grande, um dos maiores, onde a gente poderia efetivamente viver de iatismo, viver de vela. Era muito grande, tudo muito caro. E aí eu disse, bom, eu vou ter que tocar a minha vida, vou ter que fazer tudo aquilo que a sociedade exige, essas coisas todas. E aí terminei. Eu casei duas vezes, criei dois enteados, me formei, fiz pós-graduação, fiz três pós-graduações, dei aula em faculdade, me tornei executivo de finanças. O meu primeiro curso foi oceanografia, na verdade. Depois eu me tornei executivo de finanças de empresas aí multinacionais, bem grandes. Só que a ideia de morar a bordo cada vez vinha crescendo mais. Até que chegou agora, já no, na década de... Agora, 5 anos atrás, eu resolvi tomar a decisão de largar efetivamente tudo e fazer o meu sonho, que era viver a bordo, né? Eu fui para os Estados Unidos, isso em 2016, eu fui para os Estados Unidos, fiz lá os cursos de Master of Yachts, depois vim aqui para o Brasil, fiz a prova para Capitão Amador. Até então eu era somente mestre, porque eu não precisava mais do que isso aqui para velejar. E de lá para cá eu botei na cabeça que eu viraria skipper profissional. Tenho amigos que já faziam, que já fizeram isso, viviam disso. Conversei com um grande amigo meu, que é comandante do Atrevida, né, o Átila. E a gente começou a desenvolver esse projeto, junto com o Chico e a Tina, também amigos lá do Sul. E eu me toquei para os Estados Unidos com a cara e a coragem e fui. E dali para cá as coisas foram se encaixando E eu fui, eu consegui o trabalho que eu queria, morando a bordo, e aí me estabilizei aqui em Ilhabela, né? Hoje eu sou skipper aqui de dois barcos bem grandes, que são esses que vocês estão vendo aqui, que é esse salão gigantesco. Não é um hotel, isso aqui é o catamarã, é um Lagoon 56. E atrás dele, lá no escuro, está o outro barco da família, que é um Oceanis 58, um Beneteau. A gente mais ou menos divide o dia a dia, exatamente. Esse aí é o Lagoon 56, quando nós fizemos a docagem dele, agora, o ano final do ano passado. Então, a gente mais ou menos divide os velejos com a família e convidados no Lagoon 56, e quando nós vamos para alguma regata, por exemplo, como a Refeno, nós já fomos há 2 anos, ganhamos a primeira em 2018, depois ficamos em terceiro na 2019, aí houve aí a Covid, não houve mais regata, né? Talvez esse ano tenha. Então é mais ou menos isso. A gente divide. O pessoal me pergunta muito como é que eu consigo fazer para controlar dois barcos, para comandar dois barcos desse tamanho. A gente não sai, obviamente, juntos, né? Às vezes sai num, às vezes sai no outro. Então o dia a dia, o meu dia a dia é aqui dentro, é dentro do barco que eu moro e dentro desses dois barcos aqui.
Qual que é o barco que você mora?
Eu moro num barco de um estaleiro bem famoso lá da França, que é um Henri Amel. É um barco de 1973, que é esse aí, é o Bororó, é o Amel Kirk 36. Foi um dos primeiros barcos lá do estaleiro, né? E eu tive a sorte de encontrar esse barco aqui em Angra dos Reis, desculpa, em Paraty. Quando eu decidi comprar o barco, eu estava atrás de algum barco nessa faixa de tamanho, 32, 35, por aí. E aí peguei o carro, eu morava em Itajaí, peguei o carro e vim aqui para a região, aqui para o norte de São Paulo e Paraty, para procurar barco. E aí esse aí eu achei assim aos 44, 45 do segundo tempo. Eu já estava desistindo assim. E aí um broker me ligou, disse que tinha um Amel para vender. Eu disse: não, cara, não tem como comprar um Amel. Um Amel é um barco que vale milhões. Ele disse: não, mas esse é um 36, é o Kirk. Não. Passa aqui, olha. Eu disse: onde é que tu estás? Eu disse: eu estou na frente do Pier 46. Esse seu barco está aqui. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei no barco, eu fui lá e comprei.
Então, é
O barco é
aquela
muito, muito
coisa
legal.
de sentimento. Eu sempre falo para as pessoas, quando vão procurar um barco, não é você que escolhe o barco, ele que te escolhe, porque você tem, é uma coisa, tu pode olhar 20 barcos, mas vai ter um especial, não é? Não foi então isso que você sentiu?
Eu entrei em muito barco, entrei em vários, principalmente os Fast 345, mas não tinha gostado de nenhum ainda. E aí eu estava indo embora, eu estava lá na Windcharter com o Germaninho, eu estava indo embora, e aí esse broker, acho que é Márcio, me ligou e disse: não, passa aqui, passa aqui. E eu passei meio assim: ah, vou lá olhar. Quando eu vi ele na poita, eu vi pela janelinha tradicional do Amel e a cabinezinha na popa, eu disse: ó, lá tá ele. Aí quando eu entrei, eu disse: ó, vai ser esse aí, não vou nem pensar mais muito. Aí voltei para o sul, reorganizei tudo, peguei as coisas, deixei o apartamento que eu morava em Balneário Camboriú, porque eu trabalhava em Itajaí. Fui ao sul, deixei algumas coisas lá em Rio Grande, e aí já voltei depois da virada do ano e já fui morar direto a bordo. Já passei direto por aqui e fui morar a bordo. Dia 8 de janeiro de 2018.
Só te
E de
interromper,
lá
você
para cá não
consegue
saí
ver
mais
as
não.
mensagens que
Consigo,
estão
é
vindo?
como se
Tá,
botar
não, eu
óculos
posso ler para
ajuda.
você. É porque o Luiz Cláudio Gutierrez está dizendo que queria que você fosse skipper do barco dele.
Ah, o Cláudio foi um amigo que eu conheci lá em quando eu morava em Fort Lauderdale. O Cláudio, eu coloquei lá, comecei a procurar trabalho lá nos Estados Unidos, e o Cláudio tinha um barco lá, eu acho que é o Quatro Estrelas. E aí nós nos tornamos bastante amigos. Eu fui lá bastante, convivi bastante com ele. Aí quando eu voltei para Curitiba, fui lá visitá-lo. Então o Cláudio é um grande amigo. Um dia você, Cláudio, um dia nós vamos nos encontrar lá nos Estados Unidos, vamos velejar juntos, vamos fazer uma travessia ali para Bimini.
Deixa eu te pedir uma
E
coisa. Como
aí já é
algumas
aqui na
pessoas.
Ilha Bela.
Não, o barco é lindo. Olha o balão dele, colorido, super. Eu
Esse
adoro esse que
balão é
tem o cockpit
original.
central. Ah, o balão original.
Esse balão é original do barco, é original. Ele é da Incidence, aquelas... Não, esse não é Incidence, ele é outra marca francesa. E ele não tem um rasgo, não tem nada. Ele tem um corte super antigo, né? Mas ele está impecável. O tecido realmente é um tecido mais pesado, tudo. Mas o balão está novinho, novinho, novinho. Impressionante, é um balão de quase 50 anos.
Uma coisa, como tem pessoas que estão assistindo a live que não são velejadores, nem todo mundo, explica para eles o que é um skipper, porque essa semana teve pessoas, mas o que é um skipper? É marinheiro? Daí eu fui explicando, eu gostaria que você explicasse.
O skipper, ele é o pessoal chama aqui de comandante, de capitão, na verdade ele é a pessoa que seria um gerente de toda essa estrutura aqui. Então, a gente englobaria ser marinheiro, ser o capitão do barco, ser o gerente de manutenção. Então, eu tenho uma equipe de pessoas que terminam trabalhando aqui para mim, que terminam prestando serviço. Então, eu gerencio toda essa loucura aqui de manutenção, porque a manutenção nesses barcos são muito grandes. E aí, ainda além disso, eu saio para navegar. Eu faço toda a parte de navegação. Eu levo os barcos para o sul ou para o norte, nós vamos para Fernando de Noronha, vamos fazer um passeio aqui na ilha. Então, toda essa logística é feita por mim, como skipper do barco, como capitão do barco. A família chega e eu tenho que estar com tudo pronto, tudo bem organizado, para que eles venham, o pouco tempo que eles conseguem passar a bordo, esteja tudo funcionando. Então, no fundo, a gente é um gerente, um marinheiro, um velejador, é tudo mais ou menos a mesma... Está tudo englobado dentro do mesmo pacote aqui.
E o capitão, né? Você pilota, faz a navegação, pilota tudo.
Exatamente, né? Todo o gerenciamento Pode falar.
Pode falar.
Tá. Não, é que todo o gerenciamento de uma viagem, por exemplo, começa nas fotos aí para Fernando de Noronha. Ela começa muito antes, né? Quando a gente faz a inscrição aqui, alguns 6 meses antes, por exemplo, a gente já começa a preparação do barco para ir para Fernando de Noronha, uma viagem longa como essa. Daqui da Ilha Bela até Fernando de Noronha são 1.500 milhas. Depois o barco termina ficando um pouco em Salvador. A última que nós fizemos, nós navegamos quase 5 mil milhas entre a ida e volta e os passeios que nós fizemos pela Bahia. Então, para manter isso aí tudo funcionando, esse 58, ele tem uma estrutura de geração de energia, de motores, de bombas, de boilers, de banho. São 3 banheiros, são 3 cabines super confortáveis, com banheiros elétricos e tudo. Então, tem que levar isso tudo muito bem organizado, tem que levar as peças de reposição, tem que entender como faz isso, né? Tem que aprender isso tudo. Então, todo esse processo aí, esse projeto, leva em torno de 3 a 4 meses para que a gente consiga deixar o barco bem prontinho para chegar lá e dar tudo certo. E nas últimas a gente conseguiu, deu tudo certo, a gente fez pódio nas duas. Foi uma coisa muito legal aí para nós.
Bacana que você está sempre fazendo... Não, eu ia dizer que você está sempre fazendo cursos. Eu sei que você está fazendo cursos de elétrica, de bordo, que é muito importante entender sempre da manutenção, não é?
Isso. A gente tem um engenheiro amigo nosso aqui, que é o Ed Gerdulo, da Elétrico. Ele trabalha bastante aqui comigo. No próprio Bororó, nós fizemos toda a mudança da matriz energética do barco ali, que são botamos placas novas. As placas quase do mesmo tamanho das anteriores, mas estão me dando hoje o dobro de energia que eu preciso. O eólico foi revisado. Aquele gerenciador de energia a gente trocou também. Então... Isso tudo a gente precisa estar no dia, isso precisa estar no nosso sangue, entender como é que isso funciona. E eu olhava aquele monte de fio vermelho, preto, branco, azul, eu disse, cara, por onde que eu começo? E aí a gente começou a conversar com o Marcos e com a Mônica da MM Náutica, com o Ed, e a gente bolou aí um curso sobre eletricidade embarcada, ou eletricidade dentro dos barcos, né? Como é que funciona, como é que a gente faz... Coisas bem básicas, como é que faz aquela solda, que tipo de terminal usar, que tipo de fio escolher. Então, são coisas assim, o que é preciso num painel, a gente está sempre controlando. Como é que são as baterias 12 volts, 24 volts, colocadas em série, colocadas em paralelo. Então, são coisas do nosso dia a dia que a gente precisa ter muito, muito, muito controle. Nesse catamarã e no 58, ali no QQ, nós temos sistemas 24 volts, sistemas 12 volts. Então, isso tudo tem que ser muito bem gerenciado para que não dê problema, né? Os problemas são muito sérios num barco desse aqui. O catamarã eu tenho só de serviço, baterias de serviço, são 8 baterias de 240 amperes. Então, tudo é muito grande, tudo é muito superlativo dentro de barcos desse tamanho, né?
Mas voltando à tua mudança, que você, não, eu sempre quis morar a bordo, mas logo no começo foi uma mudança bem radical. Você falou que tinha uma casa em Rio Grande, um apartamento em Camboriú. Como é que foi mudar tudo para um veleiro de 36 pés? Você não estava mais casado nessa época.
Eu estava me separando nessa época, né? Eu já tinha mais ou menos decidido isso. Porque a minha esposa atual, a Cristina, a nossa vida terminou tomando um outro rumo. Ela foi, enquanto a gente estava casada, ela foi para a Holanda, ela fez doutorado, depois pós-doutorado, e aí a vida dela começou a acelerar muito, quando eu já estava querendo desacelerar a minha. Então foi um processo natural de separação, sem trauma, sem nada. E ali eu acelerei um pouco esse negócio. E há alguns anos eu já vinha lá, eu morava em Curitiba nessa época, eu já vinha me desfazendo de uma série de coisas. O meu guarda-roupa, por exemplo, eu tinha camisas de trabalho guardadas assim, de cores escuras para as brancas, né, para as claras, as roupas, os ternos, aquela coisa toda certinha. Eu já comecei a me desfazer disso. E ela sentiu, ela viu isso, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui me desvencilhando dessas coisas todas. Eu peguei, quando eu morava já sozinho em Itajaí, ali, Balneário Camboriú, eu já tinha bem menos coisas. Antes de sair, eu peguei quase todo o meu guarda-roupa e doei lá para instituições de caridade lá da região, a televisão e umas coisas eu levei para Rio Grande, lá para casa da minha mãe, dei para ela, que ela estava precisando de uma televisão nova, aquelas coisas. E quando eu voltei para o barco, quando eu cheguei no barco, eu cheguei efetivamente com uma caixa de papelão, com algumas camisetas, shorts, uma calça, alguma outra coisa lá, e uma outra caixa de papelão com coisas do barco, coisas, binóculos, alguns instrumentos de navegação, aquelas réguas paralelas e coisas que eu deixei, que eu tinha do outro barco, eu guardei para mim. Algumas peças antigas, mais bonitas, que eu queria deixar de decoração no Bororó. E, então, quando eu cheguei no barco, eu cheguei com essas duas caixas. E foi um processo, assim, foi muito tranquilo para mim, Vera. Eu não tive nenhum apego a essas coisas materiais, sinceramente. Eu fui doando, fui me desfazendo, e quem queria pegava. E eu tinha uma sala que era só coisas, só peças lindas de decoração náutica, coisas que hoje deveriam valer uma boa grana. Está tudo na casa dos meus amigos, tem coisas aqui em São Paulo, na casa do meu compadre, do Alexandre Jäger e do meu afilhado Martim. Tem coisas em Rio Grande, na casa do Guto, que é dono de um veleiro lindo lá, o Djali III, um super clássico, do Manuel Campos. Então eu fui espalhando tudo para pessoas que eu sei que gostavam disso, né? Então eu sei que vão estar bem guardadas aí para o resto da vida. Eu não pretendo mais voltar a morar em terra. Se um dia eu voltar a morar em terra, vai ser numa coisa muito pequena. Já estive pensando até em um dia que eu não puder mais entrar e sair do barco, vai ser, eu vou pegar um barco, tirar aquilo e botar num terreno. Porque eu continuo morando a bordo, entendeu?
Como pedra fundamental, né? Não é? Então, o Yuri e eu... Não, que foi fácil. Hoje a vida se torna mais simples, apesar de que você cuida de um veleiro de dois embarcações grandes, que deve ter muita coisa de uma manutenção e tudo o que você não tem no teu, não é isso? Há uma grande diferença.
Exatamente. Total, a diferença é total. O Bororó, que é o Amel, ele é um barco muito simples. Ele tem lá as bomba de porão, bomba de água pressurizada, salgada e doce, as luzes, a geladeira, o eólico e a placa solar, e acabou. E uma placa Blue Sea, onde eu ligo os equipamentos ou desligo. Aqui, nesses barcos, a tecnologia embarcada é muito maior. Nesse catamarã, por exemplo, nós temos umas placas Eplex, que elas... E tem outros nomes, mas o sistema dele é todo por touchscreen, é tudo... Para cada quarto tem 40... Para tu ter uma ideia, são 46 placas eletrônicas que fazem esse barco funcionar. E, invariavelmente, uma, duas, três dão pau. Como eu estou agora, eu estou com quatro ou cinco aqui paradas. Né? Então, são coisas assim... É tudo muito bonito, né? Eu não tenho nenhuma placa manual, é tudo touchscreen, super bonito. Mas isso, quando começa a dar pau, a gente já está com 8 anos, os sistemas começam a ficar obsoletos, as placas que vêm para nós dos Estados Unidos já não são lidas mais pelo hardware e pelo software que estão aqui, então precisa ser trocado. E aí a gente vive conversando com os Estados Unidos, faz uns conference calls daqui com os Estados Unidos e com o Miguel, o Petkovic, que é o cara que me ajuda aqui, que conhece desse sistema. Mas a gente faz por Porto Alegre, aí vira um samba do cachorro doido, né? Realmente é muito complicado. O 58, por sua vez, ele não tem esse touchscreen, que já torna o barco muito mais fácil. Além de ter 10 bombas a mais do que o meu, ele é um barco muito mais simples, sem essa tecnologia toda que os caras colocam para, sei eu, se é para vender mais ou para empolgar o dono, sabe? Mas isso, para nós que trabalhamos como skipper, como na parte de manutenção, ele é muito mais uma dor de cabeça do que uma solução viável para os barcos.
Dá muito mais trabalho, né? Bom, você, quando tira férias, o que você vai fazer? Velejar no Bororo, né, Bororo?
É verdade. o meu chefe que diz isso, ele disse assim, Guilherme, tu vai fazer o quê? Disse, Roberto, vou sair para velejar no Bororó. Disse, mas passo o dia velejando. Mas é diferente, é totalmente diferente. Tirar férias para velejar não é a mesma coisa do que eu velejar aqui. Aqui eu passei agora esses dias, final de fevereiro, nós ficamos 16 dias embarcados no catamarã aqui, com parte da família, com convidados. E aí a gente termina rodando praticamente 20 horas por dia aí, sempre trabalhando, né? É o último a dormir, o primeiro a acordar, sempre controlando alguma coisa, porque e as panes acontecem, só que a gente vai tentando resolvê-las sem envolver ninguém. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes tu tem que voltar aqui no clube, chamar algum cara para resolver, que é uma pane um pouco maior, mas conseguimos. Nós passamos 16 dias a bordo aí. Então, isso tudo, tem um amigo meu que diz assim, pô, tu tem coragem de dizer que tu vai tirar férias, olha o teu trabalho. Mas é um trabalho como qualquer outro, a gente tem muita, muita, muita responsabilidade aqui. Dentro desses barcos juntos aqui, são alguns milhões de reais que estão sobre a minha responsabilidade. E por exemplo, se prender fogo num barco desse, se eu bater numa pedra, se eu perder um tripulante, a responsabilidade é toda minha. Eu respondo por isso, eu perco a minha habilitação, eu posso ser processado. E é igual a de carro, se depois eu bater numa pedra, por exemplo, virem que eu bebi, aí tá feito a confusão, né? Então a gente tem uma responsabilidade bastante grande. Esses barcos dois aqui, eles não param nunca, a gente não para a manutenção nunca, não tem como. Tu visse ali agora as garrafas ali, elas estão vazias porque nós fizemos agora a limpeza dos três cascos, né? Os dois do catamarã e mais o do 58. Então, eles são tão grandes que não dá para fazer no peito. A gente precisa fazer com as garrafas, porque senão não fica uma boa limpeza. Eu tenho aqui comigo um marinheiro que me ajuda, que é o Lala, o Maurício Black, que é uma figuraça, trabalha para caramba, super bom no que ele faz. E a gente, vai limpando, tirando aquele lodinho do casco antes da craca, e eu vou para os hélices. Aí eu termino limpando os hélices, trocando aqueles anodos, trocando para os parafusos, reapertando tudo. Porque são aqueles hélices Max Pro ou Gore, são hélices que custam uma Babilônia, deve custar mais, os três juntos aqui, sem dúvida, custam mais do que o meu barco.
Puxa, muita responsabilidade, né? Por isso, as pessoas que pensam, que legal, vou virar skipper, não é tão simples assim, é importante ter cursos, entender, porque e ter um bom relacionamento com a família, não é? Porque você está direto com eles.
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu acho que o principal, se a gente se tornar um skipper profissional de barcos, é o conhecimento, é a experiência, né? Como eu comentei aí no início, eu me criei lá no Rio Grande Yacht Club em 76 nós entramos oficialmente, eu entrei oficialmente de sócio para o clube lá com a família, com o pai. E de lá para cá eu sempre velejando, sempre. Os trabalhos que eu tive, a maioria foram ligados à área portuária aqui pelo Brasil. Então eu tive a minha vida inteira em contato com barco. Eu nunca deixei de ter um barco sobre o meu comando, mesmo sendo uma criança, um adolescente. Ah, essa foto eu acho uma graça. Essa foto é do Bernardo,
Linda.
meu primeiro enteado, né? Esse é um Velamar 22. Nós velejávamos muito lá em Rio Grande, muito. E ele sempre foi muito querido, né? Hoje ele mora em Berlim e ainda falei com ele ontem. Berlim não, ele está morando em Munique, desculpa. Se eu falo Berlim, ele fica louco, mas ele está em Munique. E tá voltando ali, a experiência que a gente adquire, nós lá no Sul, por exemplo, a gente veleja em condições sempre muito ruins, né? Então a gente consegue se criar meio casca grossa, assim. Essa foto aí, eu tô ali no Leme, já de salva-vidas, isso era um BRM, era um barco do vaqueiro, um que tinha duas bulinas, assim, era um barco lento pra caramba, mas era o que tinha na época. E o Yacht Club lá em Rio Grande, Vera, ele é um Yacht Club que tem muita tradição de vela. Ele é um yacht club ali que, do Cabo de Santa Marta ao Uruguai, ele é a primeira ou a última entrada para os velejadores. Então, a gente sempre recebeu muita, muita gente ali, muitos barcos argentinos, principalmente. Mas um dia eu cheguei lá, a gente tinha recebido um catamarã da Letônia, que passou um tempo ali com a gente. Os alemães foram para lá e ficaram morando lá com a gente por 6 ou 7 meses. Para fazer manutenção, e gostaram e terminaram ficando. E nós temos lá no clube, deve estar guardado isso lá, um livro que antigamente as pessoas assinavam, os comandantes assinavam quando chegavam lá. Então tem coisas lindas lá. O Vitor Dumas passou por lá, deixou para o clube uma cruzeta do barco dele. Então o Yacht Clube de Rio Grande, ele é um dos mais importantes yacht clubes aí do Brasil e da América Latina, sem dúvida, né? Pela posição geográfica dele. Aqui em Ilhabela, por exemplo, quando eu falo, o pessoal vê que eu sou do Rio Grande do Sul e tudo. E aí perguntam da onde, eu falo de Rio Grande. Eu disse, não é Porto Alegre, é Rio Grande. Disse, não, a gente conhece. Então, o cara que veleja conhece Rio Grande. Já passou por lá para buscar um barco, para uma regata, para alguma coisa, ele já passou por lá. Então, é um clube bem, bem, bem conhecido. E aí eu terminei, como a gente estava conversando antes, eu terminei escrevendo um pouco um livro com as minhas memórias lá do Yacht Club, desde a década de 70 até vir morar aqui, que basicamente eu conto a história minha, da minha geração, de algumas outras gerações aí também, alguns mais velhos, outros um pouco menos do que eu, para a gente tentar eternizar o clube lá e as memórias que eu tinha disso. Então acho que ficou um livro bem legal. Mas a gente não conseguiu fazer as festas aí de lançamento em função das pandemias, né? Quando eu fui para o Sul, como eu comentei contigo, quando eu fui para o Sul, nós tivemos a bandeira preta lá no final de dezembro. Então eu entreguei oficialmente o livro para o Comodoro lá no clube, para o Conselho Deliberativo. Essa foto aí está com todo o conselho e mais o Comodoro. E aí eu vim para Ilhabela com a ideia de fazer aqui. E também não deu, porque fechou tudo aqui, mas a gente ainda vai fazer isso.
Você
A
tem
gente
o
está,
livro
esses
aí,
livros estão
né?
vendidos. Tenho,
Ah,
tenho.
desculpa.
Essa foto aí é com a minha
Isso.
mãezinha.
Ah,
Aqui,
é?
ó. O livro
Ah.
está aqui. Está dando para ver?
Sim, Crônicas de Vela e Vento.
Essa foto está aqui.
E se as
Esse
pessoas
livro eu
quiserem
escrevi assim.
comprar direto com você, tem como?
Comigo não, Vera, porque eu não consigo enviar esses livros com facilidade, porque aqui na Ilhabela o correio não funciona muito bem. E além do que é uma fortuna, ele sai quase 3 vezes o preço do livro para mandar isso para alguém. Eu consegui fazer com a Livraria Vanguarda, que é uma livraria lá do Rio Grande do Sul, é de Pelotas e Rio Grande. Ela tem no site dela e ela disponibilizou também no site da Amazon. E o programa Mundo Mar, lá de Florianópolis, do Mané e da Michele, também eles estão vendendo esses livros. Então é só entrar nesses Mundo Mar, acho que é www.programamundomar.com.br e livrariavanguarda.com.br. Ali coloca pelo autor, o livro já aparece. E como eles têm algum acordo, algum contrato especial com o Correio, sai bem mais barato do que eu enviar por aqui. O pessoal, como me conhece, eles estão pedindo, pô, Guilherme, queria o livro autografado. Então, a ideia é eu falar, quando terminar essa pandemia toda, quando isso passar, porque vai ter que passar, não tem jeito, a gente não pode continuar mais tempo com isso, alguma coisa vai acontecer. Aí eu vou voltar para o Sul, vou passar pelas regiões onde mais a gente teve venda de livro e fazer as sessões de autógrafo que nós gostaríamos de ter feito já. Porque aqui são histórias muito legais aí de um clube que, para mim, foi a minha formação toda como pessoa, como profissional, formou meu caráter, formou as minhas amizades, né? Minha esposa, eu tive duas esposas, as duas conviveram, meus enteados conviveram pra caramba. O meu irmão também, que mora em Brasília hoje, o Vinícius se criou lá, a Silvia, minha irmã, que mora em Rio Grande. Então, a nossa família foi criada lá dentro. Então, tudo que eu tenho e hoje eu trabalho, eu devo quase que tudo ao Yacht Club. Eu não conheço alguém que tenha ido para o esporte, e eu vou puxar para a brasa para a vela, que não tenha saído bem, sabe? Que não tenha sido boa pessoa. Porque o esporte ele é muito importante para a formação da criança e do adolescente, né? É ali que a gente forma o caráter, é ali que a gente forma as amizades para o resto da vida. E só para explicar, Vera, um pouquinho, o Bororó, esse barco que eu tenho, ele é em homenagem ao nosso, vamos dizer assim, o capataz do Yacht Club de Rio Grande, que era o Clarimundo Monteiro, que oficialmente a turma do Sul e até daqui também conhece ele por Boy, porque ele chegou lá no Yacht Club, o clube foi fundado basicamente por um grupo de ingleses, e ele chegou muito, muito moço lá, acho que com 16 anos. Então ele foi apelidado de Boy. E aí, à medida que os anos foram passando, ele virou Boi, né? De Boy virou Boi, então ele era o Boi. Só que para a família dele, o apelido dele era Bororó. Bororó tem uma tribo de índio que chama Bororó, mas também Bororó é um matuto trabalhador, é um cara que trabalha muito. E era o Boi era assim, né? O Clarimundo ele era assim. E ele formou várias e várias gerações de velejadores lá no Yacht Club em Rio Grande, né? E vários amigos de fora, a turma de Porto Alegre, a turma de Pelotas, a turma de São Lourenço, o pessoal de todos de fora que passaram por lá, todo mundo conhecia o Bororó. E eu convivi muitos anos com ele, era uma pessoa que eu tinha um respeito, um carinho, uma admiração muito grande. Então, quando eu comprei o barco, eu disse assim: pô, que nome eu vou botar? Em 5 minutos me veio o nome, o apelido dele, Bororó, eu escrevi numa folha. Aí lembro de ter ligado para minha mãe: disse, mãe, vou botar o nome do barco de Bororó. E ela ficou super emocionada, adorou, e dali eu já não mudei mais e ficou. E os barcos que eu for trocando agora vai ser tudo Bororó, até o fim da vida.
Bororó. E tua mãe já foi ficar contigo no Bororó?
A mãe ficou comigo aqui, ela teve aqui comigo antes da pandemia. Só que tem uma a mãe faleceu faz alguns meses. E só que aconteceu um negócio interessante, porque o livro estava, a mãe já estava bem ruinzinha, mas não foi de Covid, ela fazia já hemodiálise há muito tempo. E aí eu liguei para ela e disse assim: mãe, aguenta mais um pouquinho porque o livro está ficando pronto, já está pronto, eu vou aí para a gente lançar. Ela disse: não, fica tranquilo, filho, que o livro eu vou aguentar. Ela tirou aquela foto comigo ali, um mês depois ela faleceu. Então, mas deu tudo certo, sabe, Vera? A gente tem
Bom.
que enxergar a morte como uma passagem. Sempre foi um amor, sempre me deu maior apoio para mim e para meus irmãos em tudo. Então, descansou, a velhinha foi e viu os filhos bem, viu todo mundo realizado, os netos. Então, acho que deu tudo certo na vida dela.
Isso é mais importante. Mas, Guilherme, como é que tu vê a vela no Brasil? Porque você falou que foi para os Estados Unidos, fez cursos lá, e é skipper de barcos grandes. Como é que tu vê? Tu vê crescendo, tu vê que, ainda mais que nós estamos com praticamente já para o segundo ano, tudo meio parado.
Eu vejo o esporte à vela crescendo bastante, tá, Vela? Principalmente a vela de cruzeiro, porque a vela competitiva, ela é muito cara, né? Tudo é muito caro aqui no Brasil, e ainda mais com o dólar aí a quase R$ 6. Então, isso inviabilizou muito. Mas canais, por exemplo, como o de vocês, como o Adriano, como as pessoas que criam seus, que montam seus próprios canais dos barcos, isso foi divulgando, as pessoas começaram a perder o medo de ter um barco e começaram a ver que não era coisa para milionário, porque o meu barco vale hoje um carro importado desses aí. Então, não é nenhum preço exorbitante. E o custo de vida para mim caiu 90%. É. Então, hoje eu gerencio a água, a minha energia, eu não tenho boleto para pagar, não sei a minha internet. Então, a vela cresceu bastante nisso. Né? A gente tem núcleos muito fortes de vela competitiva em Porto Alegre, no Veleiros, nos Jangadeiros. A escolinha de vela lá em Rio Grande, no Rio Grande Yacht Club, havia muito tempo que eu não via ela tão movimentada, com bastante criança. Isso é importante, porque é uma renovação gigantesca, né? Isso aí eu acho que é muito bom. Nós temos 8 mil quilômetros de costa muito pouco exploradas. Agora, eu acho que o principal para nós é o custo de manter os barcos em água ou em marinas, né? As marinas são muito caras, porque a gente tem muito poucas marinas, por questão ambiental, que eu muitas vezes não acho corretas, porque é simplesmente... A gente não faz porque eu não quero, porque não pode. Nos Estados Unidos, as marinas estão todas lá, os ambientes são todos limpos, tudo funciona, e aqui no Brasil a gente não pode colocar uma estaca de madeira porque o Ibama não deixa. Está criticando o Ibama, o meio ambiente. Não, não é essa a questão. A gente precisa ter uma relação ambiente-desenvolvimento. Eles podem correr juntos. Então, isso acho que facilitaria muito a vela, os esportes náuticos como um todo, né? Isso faria com que a vela competitiva, porque das crianças que vêm, os futuros Torben Grael, Robert Scheid, Lars, Bruno Fontes e Companhia Limitada, né? É daí que eles vêm. Eu não tenho mais nenhuma condição de ser um velejador de alta performance. Isso aí tem que começar na escolinha de vela. Então, a gente precisa facilitar esse acesso às pessoas, porque hoje ter um barco no Brasil tem que gostar muito, porque bota na água, tira da água, não tem onde lavar, não tem uma rampa de acesso, são pouquíssimas cidades que têm rampas de acesso. Aí, de novo, vou usar o exemplo lá dos Estados Unidos, onde eu fiquei lá estudando, na Flórida. Na Flórida, tu tem uma rampa de acesso com 3, 4 rampas no mesmo parque público, onde tem um lugar para deixar os carros com comprimento suficiente para deixar o reboque da lancha ou do veleiro dele. E mais, ficam pendurados salva-coletes, salva-vidas públicos para que as pessoas peguem, usem, depois cheguem ali, lavem e devolvam. Isso, para mim, no Brasil, é inimaginável. A gente não vai conseguir chegar nisso tão cedo, eu acho.
É difícil, né? É isso, as pessoas têm falado, até mesmo nós, que eu te falei que a gente está na represa, né? E aqui tem vela, está crescendo, está tendo regatas, está crescendo mais os barcos aqui, mas todo mundo reclama, não tem rampa de acesso, é tudo privado. Se você quiser, tem que pagar para entrar, não existe um parque, um espaço. E é como você falou, é difícil imaginar isso no Brasil, né?
É verdade. Aqui em Ilhabela, Vera, para tu teres uma ideia, Ilhabela é a capital da vela. É uma dificuldade. Não é. Eu para subir o barco agora, eu preciso fazer o fundo dele. Já faz 3 anos que eu estou com a tinta no fundo e eu preciso subir. Está na hora. Já passou a tinta. Eu tenho que levar para Santos. Não, Guarujá, não. Aqui eu não tenho onde subir. Não tem como. E a gente está falando da capital da vela.
Pelo menos São Sebastião,
aqui a gente tem basicamente Não tem nada também, né? Não tem nada. Aqui eles sobem as lanchas e descem as lanchas das marinas privadas pela beira da praia. E aqui a maioria é praia de tombo, então tem que esperar a maré subir. Aqui tem o Grêmio de Vela, eles conseguem com a maré bem cheia, bonita, para cima. Mas é complicado, né? Aqui no Brasil tudo é muito complicado para a gente fazer. A gente se virou de costa para o mar. Aqui é só beira de praia. para turista não, para tomar banho de praia, para botar guarda-sol, mas o esporte náutico como todo, claro, isso popularizou muito com stand-up, né? O SUP, muita gente foi para a água, mas a vela, a turma tem muito medo de vela, eles têm medo de um barco à vela, eles não sabem como é que isso funciona, não entendem a física de um veleiro. Então, e o que a gente desconhece, a gente teme, né? Sempre foi assim.
Isso é verdade. Você falou que se desconhece, teme. Vamos falar uma coisa que todo mundo sempre é curioso para saber. Tu passou algum problema? Teve algum momento assim de velejador? Porque você está aí no mar, tanto em regata quanto em cruzeiro. Alguma historinha para nos
O
contar?
pessoal sempre me pergunta, a turma sempre me pergunta isso, Vera. Eu não lembro de nenhum perrengue forte assim, sabe? De uma coisa que tenha sido, putz, foi traumático ou isso ou aquilo. Não, claro, já lá no Rio Grande do Sul a gente já pegou muito vento forte, já pegamos 60 nós correndo regata, arrancou mastro da época do Madrugada, que era aquele 40 pés que está lindo, até hoje está na mão do Nilson. Na regata o vento arrancou o mastro dele, mas a gente estava preparado para isso. Indo para a Argentina também, uma vez entrou, a gente não conseguiu chegar a tempo de entrar no Rio da Prata, a frente fria nos pegou, a gente teve que arribar também ali para Punta del Este, mas com muita onda, muito mar. E aqui para cima, isso não acontece, né? Aqui a coisa muda muito, aqui as frentes frias já chegam com muito menos intensidade. Hoje a gente tá, agora passou uma frente fria por aqui, a rajada deu 25 nós. Isso lá no Rio Grande do Sul,
Ah,
a
mas
gente está
aí.
velejando de windsurf, está velejando.
Mas eu já peguei aí no canal de
Pode
Ilhabela
falar, pode
60
falar.
nós de vento. Já pegamos 60 nós aí
Assim,
no
não.
canal.
Aqui no canal nós tivemos o. Nós tivemos há 2 anos aqui um perrengue muito grande, inclusive faleceu uma moça, foi a maior confusão. Deu
Isso,
77
então.
nós aqui.
É.
Mas foi muito. Ele é muito localizado, né, cara? Aqui, ele é muito, muito localizado. Então a gente realmente entra aqui, entra destruindo o que tem. Mas assim, aí fora mesmo, aqui eu tava vejando nesse dia dos 70 nós. Eu cheguei na minha poita 5 minutos antes disso acontecer, porque eu ouvi a mensagem pelo rádio, olhei lá para o sul, eu estava indo para o sul, a pessoa disse assim: olha, entrou um vento muito, muito forte aqui no Guarujá, em Santos. Aí eu olhei e vi o cinzinha lá. Pô, 40 minutos depois ele já estava aqui em cima. Isso, opa, a coisa vem muito rápida. Então aí é o que eu te digo, é o conhecimento da coisa. A gente consegue já, quando tu conhece, tu consegue prever as coisas. Passei por alguns amigos que estavam velejando e disse: ó, galera, se agarra aí porque vai entrar muito vento. E não deu outra. Então, quando eu saio aqui no catamarã, ou saio com a família para Noronha ou para outra coisa, eu vou super. Eu tento programar o máximo possível as coisas para que não aconteçam. E a gente tem dado sorte. Nesse barco aqui, nós tivemos um perrengue agora indo para Florianópolis há uns 2 anos, que, como eu te falei, essas placas Eplex aqui do barco simplesmente apagaram todas. Eu fiquei com o barco 100% sem energia nele, sem nada, só com os dois motores ligados. E na época eu mandei uma mensagem pelo Spot para o meu chefe avisando que que eu estava precisando de ajuda, que eu ia sair do rumo que eu estava e ia para Itajaí. E aí terminou isso caindo na marinha, foi uma confusão, porque acharam que o barco estava em perigo iminente de afundar ou alguma coisa assim. Mas foi assim, foi uma coisa super tranquila, não tinha vento, não tinha nada. Então quando a preparação para tudo, Vera, junto com experiência, e saber o que que tu vai fazer, os perigos acontecem, são minimizados. A gente tenta minimizar o máximo possível os perigos, né? Então eu não tenho assim nem isso que foi, putz, isso aqui marcou a minha vida. Sinceramente, eu não tenho, ainda bem.
É, não, nem vai precisar. E, bom, como você falou, não pretende sair e mudar de vida, não de sair do mar. Mas o Bororo, o atual, por enquanto ele está servindo perfeitamente. Você falou, ah, um próximo que eu tiver, ou existe a possibilidade de trocar?
Ah, sempre existe, né, Vera? A gente termina virando meio que nem apartamento, casa, tu sempre tá querendo o maior. Só que para barco, assim, se a gente passar dos 35, 36 pés para o 40, o aumento é exponencial. Tudo já é o dobro. Né? É. A pintura do fundo, a estadia, um jogo de vela. Então, eu não pretendo sair muito mais do tamanho do 36, 38, não. É, o Bororó, ele é um barco da década de 70, então ele é um barco fino, ele é um barco magro. É, ele veleja muito bem, ele chega a andar aí num travezinho com vento forte. Eu já fui para Ubatuba daqui, ele chegou a pegar 11 nós para um barco de quase 50 anos. Então ele é um barco bem rápido, bem confortável. Ele tem na popa uma cabine bem legal que eu termino usando de paiol, então o barco fica muito clean lá dentro, tem poucas coisas. Então ele é um barco muito confortável, eu caminho sem ter que me abaixar até o camarote de proa no qual eu durmo. Então ele é um barco muito confortável. Eu fiz um jogo de velas todo novo para ele, as velas da North Sails aqui com o Gabi, com o Walter na Ilha Bela. Ele tem um motor, um Yamaha 40 HP, que isso é um luxo para um barco de 36 pés. Então para trocá-lo seria por um barco praticamente do mesmo tamanho, só que, vamos dizer assim, mais gorducho um pouquinho, mais um pouco mais de área. Mas eu estou muito feliz com ele. Ele não tem. E ele é um barco de um estaleiro. É, ele é um barco de um estaleiro super renomado, né? A construção dele, pode cair a chuva que cair aqui, entra um pouco de água pelo mastro ali na altura do banheiro, mas não liga nem a bomba. Não entra água por guarda-mancebo, não entra água por gaiuta, não entra água por nada. A construção dele é impecável. E eu peguei ele do Orley, da esposa, e ele estava impecável, estava pintadinho, estava super organizado o barco.
Você falou uma coisa certa, né? Dificilmente não entra água em algum barco. Por algum lugarzinho, ela dá um jeito de entrar, né? É. Bom, Guilherme, tem gente que está assistindo nossa live que tem vontade de morar a bordo e até, alguns dizem, ai, que vontade de fazer o que o Guilherme faz. Outros, está louco, eu não trocaria minha vida em terra. Para aqueles que têm vontade de começar, de repente seguir teu exemplo, tem alguma dica, uma sugestão? Como eles podem começar?
É difícil isso, né, Vera? Porque eu não conheço assim o cara é casado, tem 6 filhos, 4 em faculdade, putz, esquece, não tem como. A não ser que seja muito milionário para fazer essa estrutura toda, ou tu consigas trabalhar em boat office, que nem a turma brinca aqui, né? Mas para quem já está, ou para quem montou a vida mais ou menos como a minha, que já com algum tempo já tinha ideia de fazer isso, eu acho que o principal é aprender bastante, né? Trazer toda a experiência que puder em barcos à vela, e também a convivência com espaços pequenos, né? Conviver dentro de um barco não é fácil. O meu barco, eu acho que estourando ali, eu tenho 9 metros quadrados, 10 metros quadrados de área utilizável do barco. Então, isso tudo é muito pequenininho. E como eu falei lá no início, eu cheguei para morar no barco com uma caixa de roupa, já tirei mais coisas. Hoje eu entro, se eu ganho uma camisa de regata, eu trago para o barco alguma outra sai. Eu não estou deixando, pelo contrário, eu tenho até menos coisas do que quando eu cheguei, porque a gente realmente não precisa. Eu tenho um par de dockside, um tênis e chinelo havaiana para trabalhar aqui, porque a gente precisa usar. Então, a pessoa tem que, primeiro, gostar de barco, tem que curtir bastante o barco, né? Tem que entender que a vida dele vai mudar bastante. Eu, para ir ao mercado, eu não tenho carro, eu vou de bote. Então, eu venho com um bote na areia, desço na areia, pego a bicicleta, vou no mercado, compro coisas que eu possa carregar na bicicleta e na mão, ponho no bote, vou para o barco. Então, isso tudo, uma simples coisa de ir a um mercado, como quem mora numa cidade, num barco se transforma numa coisa muito maior, né? Então, à noite, por exemplo, entra um vento mais forte, tem que ficar ligado, tem que saber o que está acontecendo, de onde o vento vem. E largar isso tudo, às vezes as pessoas não querem mesmo. Mas para quem quiser, eu acho que realmente tem que dar o passo que falta. Organiza tudo, amarra todas as pontas, qual vai ser a tua fonte de financiamento, como é que tu vais fazer isso tudo, porque não dá para vir para bordo e não fazer nada. Isso o ser humano não aguenta. A gente está vendo isso agora nessa pandemia, né? As pessoas terminam enlouquecendo. E aí tu tem assim, eu vou morar a bordo e fazer o que o Guilherme faz, vou trabalhar em outros barcos, eu vou morar a bordo e não vou fazer nada, ou vou pegar o barco e vou ficar velejando pela costa brasileira e conhecendo coisas. Então não sei se estou me fazendo entender, mas são coisas bem diferentes, né? Hoje eu trabalho aqui, moro num barco porque eu gosto, porque eu me sinto bem ali dentro, estou acostumado a conviver nesses ambientes, tenho o barco como a continuação do meu corpo, sabe? Eu sei o balanço dele, eu já sei que vento é pelo jeito que ele balança ou não. Então, são coisas assim que a gente vai criando carinho, criando amor, criando uma relação de vida muito grande. Então, para a gente largar tudo e realmente viver num ambiente inóspito como é um barco dentro d'água, a pessoa tem que estar muito decidida. Mas eu acho que seria assim, resumindo todo esse discurso aí que eu fiz, eu acho que o fundamental é a tua fonte de financiamento para esse teu projeto. Se tu tiveres toda uma estrutura gigantesca, fica muito difícil. Se tu não tiveres, fica bem mais fácil, bem mais fácil. Compra o barco e vem.
Isso aí. Bom, você sabe, você mesmo falou, hoje você falou, nós fazem 26 anos que eu e o Yuri lançamos o livro Como Viver a Bordo. Faz tempo, né? E a gente morou 12 anos. Então, as pessoas perguntaram para nós, como é que é a fonte de renda de vocês? Claro, a gente filmava, então a gente fazia documentários, mas quando a gente morou em alguns portos, principalmente nos Estados Unidos, cansei hoje, você estava me falando, ah, então o meu marinho limpa ali a linha d'água, eu limpo hélice, era o que eu e o Yuri fazíamos. Eu limpava a linha d'água e o Yuri limpava embaixo com narguilé. Então, a gente faz, você tem que estar sujeito, se sujeitar a algumas coisas. Eu confesso que hoje, claro, a gente vai ficando mais velha e tal, e depois que a gente passou pelo naufrágio, eu não tenho mais vontade de morar a bordo, mas para vir ficar 6 meses, 1 ano, fazer uma expedição, perfeito. Mas eu confesso assim, ó. Eu quero continuar, eu quero ter um porto seguro, porque no nosso caso, a perda, a gente não sabia onde morar, nós não tínhamos, era o barco. Então, tu fica um pouco meio inseguro em casa, né? Bom, desculpa, aproveitei a tua live
Não,
para comentar
eu entendo.
isso.
Não, mas é importante. Eu me lembro do livro de vocês. Eu tinha o livro e eu tinha uma biblioteca em casa. Isso tudo eu me desfiz. Eu doei para amigos, eu doei para o clube, eu doei para lá na empresa que eu trabalhava. E eu tinha o livro. Eu me lembro que eu li o livro de vocês. E aí a gente. Só que eu fiz o seguinte hoje. Eu me desprendi de tal maneira de tudo que eu não tenho mais nenhum bem a não ser o Bororó e a minha bicicleta. O
Legal.
resto eu vendi e apliquei o dinheiro. Então, o meu porto seguro são as aplicações que estão com o meu xará lá com o Google Lint. Eu disse, Google, se tu fugir com o meu dinheiro, eu vou atrás de ti, porque tudo que eu tenho está ali. Eu me desprendi de tal maneira que assim, eu não quero mais nada em terra. Eu não quero ter mais boleto. Eu não quero. Um dos grandes problemas aqui para mim, eu acho que várias pessoas vão entender isso, é não ter a porcaria de um comprovante de residência. Eu nunca vi um país como esse nosso que pedem comprovante de residência para tudo. Aí, quando eu digo que eu moro num barco, eles não sabem o que me responder. É a coisa mais engraçada. Só que aqui, como eu estou fixo em Ilhabela, eu tenho o um endereço, né? Eu consegui um endereço aqui da Marina, tudo. Mas eu vejo pessoas que comentam aí que navegam a costa brasileira que é um grande problema. Então, terminam fazendo o comprovante de endereço na casa dos pais, na casa de um irmão. É muito louco isso aí, é muito louco. Mas eu tomei essa decisão. Se eu não quero mais nada que me prenda em terra. Então, o meu carro, quando eu vendi, eu transformei todo em velas novas para o barco.
Legal. Mas é bem isso, né? Tudo que você tem que ter realmente. Sempre tem que ter uma reserva para manutenção do barco. Isso aí não tem como fugir, porque o barco tem manutenção, né? Por estar na água, ainda mais a água salgada.
Sim.
É. Mas tendo uma vida bem mais simples é
É o
muito
tempo
mais
inteiro.
agradável. É.
Não, tem coisas assim que não pagam. Por exemplo, eu estou sentado aqui contigo de costa lá para o outro barco e de frente eu estou enxergando o meu barco, fora da doca do clube, enxergando a minha casa. É muito. Então, são pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio, né? E em outro bate-papo aí que eu fiz lá com o Adriano, ele me perguntou o que eu tirava disso tudo. Eu vou repetir aqui. Eu acho que a coisa mais legal, velho, dessa vida que eu estou levando hoje é não saber mais que dia é. Eu não tenho mais... Para mim, não faz mais nenhuma diferença se é domingo, se é terça, se é quinta, se é sábado de manhã. Não, eu não preciso mais saber disso. Eu fico aqui, enquanto eu tenho coisas para fazer aqui nos barcos, eu fico. Pode ser até meia-noite, uma hora da manhã, não tem problema. Aí eu vou ali, acordo, amanhã eu durmo até um pouquinho mais tarde, volto para cá. Ah, mas hoje é domingo, tu vai trabalhar domingo? Eu disse, não, eu não vou trabalhar, eu vou lá no barco. Isso deixou de ser para mim um trabalho, apesar de toda a responsabilidade. Aquela... Todos os coaches sempre dizem isso, né? Faça o que você gosta, que deixará de ser um trabalho. E isso é verdade, é verdade. Eu acordo de manhã ali, tomo meu chimarrão, vejo os barcos, já dou uma olhada no ambiente que eu estou inserido, se tem nuvem entrando pela ilha, se não tem, qual é a programação, já falo com o Lalá por telefone, a gente combina o dia e vem trabalhar. Isso 9 da manhã, eu termino acordando 6 e pouco, porque clareia no barco, a gente acorda, né? E, então esse é o meu dia a dia. Às vezes eu chego aqui no fim de tarde, tá um final de tarde tão lindo, eu saio dos barcos, vou tomar um chimarrão ali no cockpit, e é aquela brincadeira, né? A casa é pequena, mas a piscina é sensacional.
E o quintal, e os vizinhos, quantos amigos que você vai conhecendo, encontros, isso é uma coisa que eu sinto falta, aquelas coisas de encontrar num barco, vamos reunir todo mundo no barco, ou na praia, fazer. E você está na Ilha Bela, como... porque a comunidade náutica é muito querida, a gente só conhece pessoas boas, né?
Ele é muito querido. E aqui, como eu tô nesse mercado aí, há muitos e muitos anos, né? Faz 45 anos que eu ando de barco para lá e para cá. Isso aqui é passagem de quem sobe, de quem desce. Então, eu encontro amigos aqui super legais. Então, eu terminei meio que virando, não é arrogância, mas terminei virando um pouco de referencial das pessoas aqui. Pô, liga para o Guilherme, vê se tem uma poita. Ó, vou passar por aí, tem alguma coisa de fazer, vamos fazer um churrasco, não sei o quê. Acho que faz um ano, o Márcio Lima, da Equinautic, de uma loja lá de Porto Alegre, quem eu fui sócio dele em Itajaí, tudo, super amigo de 30 anos, estou passando por aí, vamos fazer um churrasco. Pô, Vera, nós tomamos o que podia, comemos o que podíamos, eu, ele, a filha dele, o sobrinho, o Guilherme, o Átila, foi divertidíssimo. Só que na ida, ele passou por aqui, me ligou, era umas 10 e pouco da manhã, da noite, disse, Guilherme, estou entrando aqui à barra, pô, estou com problema no meu gás, pô, tens aquele relógio do gás? Eu disse, não tem outro, mas passa aqui que a gente dá um jeito. Bom, para resumir, 2 da manhã ele encostou o barco aqui no contrabordo do Bororó, nós desmontamos todinho o meu sistema de gás, passamos tudo para o Maná e ele foi embora, seguiu viagem. De manhã eu acordei, eu não tinha nem como tomar chimarrão, porque não dá para esquentar a água. Aí fui lá, comprei tudo de novo, montei e tomei chimarrão. Então é assim, essa coisa que a gente tem da náutica é muito legal, né? Tu não deixa uma pessoa sair. O Tony Carúcio veio levar, que é um amigo nosso de Pelotas, estava levando madrugada para o sul. Ele estava apavorado, ele chegou aqui na popa do catamarã e disse assim, pô, Guilherme, ferrou, fui lá olhar o gás, não tem gás, não sei o quê, como é que eu vou fazer? Eu disse, eu vou sem gás. Ele disse, não, como é que tu vai fazer daqui ao Rio Grande sem gás, tá maluco? Aí fui lá no barco, peguei meu botijão, dei para ele, aí ele me olhou, deu uma risada, pô, esqueci da cuia, da bomba, da garrafa térmica, que erva tu tens? Não, erva eu tenho. Então dei tudo para ele, ele levou tudo para Pelotas. E assim as coisas vão acontecendo, os anos... Eu já estou aqui já fez 3 anos. Então é muito legal isso. Eu estou revendo muitos amigos aqui. As amizades são muito legais. As amizades na náutica, em especial na vela, são muito legais. São muito legais.
Bom, então me aguarde, hein? Eu não tenho mais veleiro, mas eu vou aí te visitar, eu e Yuri. E eu sou gaúcho, vou tomar chimarrão com você.
Venho. Venham, venham, vai ser bem legal, porque Ilhabela é um. A gente criou aqui, eu estava falando um pouquinho de Ilhabela, a gente criou uma associação aqui, que é a ADNI, que é a Associação para o Desenvolvimento Náutico de Ilhabela. Então tem um grupo eclético ali de pessoas diferentes, né? Gente de dono de marina, velejadores, pessoal de lancha, profissionais de várias áreas, e a gente está tentando criar coisas aqui que facilitem a passada das pessoas, como um pier público, para que a pessoa possa encostar e ter água e energia para fazer uma manutenção. Mas voltando lá naquele, né, sobre a vela brasileira, tudo é uma dificuldade, velho. Tudo é uma burocracia. Tem que acender uma vela para cada santo. Não, agora não dá porque o prefeito vai tocar. O prefeito antes não gostava desse, que aí não gosta de um dos membros da associação. É uma luta, é uma luta.
É
Como
uma
diz aí no Rio
coisa,
Grande do
né?
Sul, lá no Rio Grande do Sul, tem que estar cercado. Ah. O projeto está todinho pronto. Aí o cara não gosta e para. E aí simplesmente para. Ele não assina e para. Aí tem que
Eles não conseguem
começar
ver
tudo de novo.
o
Mas assim,
lado
o nosso
bom,
país é desse jeito.
porque já é a capital da vela, as pessoas já vão, já sabem que ele, olha, eu posso passar lá que eu estou tranquilo. Assim não, eles vão parar passar batido. Se tendo isso, eles têm que ver como um retorno positivo,
Aqui
né?
tinha que ser um porto seguro. Aqui tinha que ser um porto seguro. O pessoal termina passando para Paraty, para a região da Baía de Ilha Grande. Que para quem veleja, a Baía de Ilha Grande é linda, mas para quem veleja, aqui é muito melhor. Aqui tem vento. A Baía de Ilha Grande tem muito pouco vento. O lugar é maravilhoso, sem dúvida, né? Mas
Tem boas
a gente não
ancoragens.
consegue vento lá. Aqui na Ilha Bela tem dias. Sim, maravilhosas. Não, o lugar é espetacular. Aqui na Ilha Bela a gente não tem tanta ancoragem como lá, nem perto. Mas é uma parte do litoral que tem um pouco mais de vento, né? Por esse canal aqui, esse canal afunila bastante vento. Então aqui para velejar é muito bom. Então se a gente conseguisse ter uma estrutura, vou puxar brasa lá para o Rio Grande do Sul, se a gente conseguisse ter uma estrutura parecida com o que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, imagina. Lá nós temos vários clubes super legais. Tem o Rio Grande Yacht Club, tem o Veleiro Saldanha da Gama em Pelotas, o Yacht Club de Pelotas, a Marina, a Marina lá de Pelotas, não lembro agora o nome, mas acho que é Ilha Verde, alguma coisa assim. Aí, Veleiros, Jangadeiros, Yacht Club Guaíba, o Clube em Belém Novo. Eu já estou com 10 aqui na mão. E quase todos têm uma estrutura muito boa de pau de carga, de prestação de serviço, de água, de banho, de tudo. E aí a gente começa a
Isso a
subir
gente
aqui, isso começa a faltar, aí tu só começa. É complicado, é complicado. Aí começa a ficar muito caro quanto mais aqui para cima. E aí tu pega um cara lá que juntou as economias dele para comprar um 30 pés, o cara não consegue subir barco, não dá. Aí o cara, daqui a
Verdade.
pouco ele desiste, ele termina indo voltando para segurança ou insegurança em terra, não sei como que chamaria melhor isso.
Bom, tem uma mensagem aqui do Chiquitelli, que é um velejador também. A gente conhece o Marcos, ele tem um veleiro, só que ele é de Água Doce, na Ilha Comprida. Não, Ilha Solteira, desculpa, Chiquitelli, na Ilha Solteira, mas ele também leva o veleiro para Angra às vezes. Ó, ele botou: existe uma conta corrente entre as pessoas boas da náutica, onde os comandantes trocam suas necessidades, materiais ou não, e lá na frente o reencontro traz os ganhos, materiais ou não. E é verdade. Guilherme, nosso tempo está se
É a pura
esgotando.
verdade. É lá no.
Antes de você dar o tchau, eu quero dizer o seguinte, pessoal, a gente já sabe agora, teve algum problema, precisa de um gás, um chimarrão ou qualquer coisa, bate lá no Bororó.
Pode passar aqui, pode passar em Ilhabela. A gente está sempre disposto aqui. Eu sou um apaixonado pelo esporte, pelos amigos que eu fiz. Enfim, essa é a minha vida, né? Eu cheguei no Yacht Clube com 7, 8 anos de idade, hoje estou com 54 e vivi a minha vida inteira e vou morrer aqui, não tem jeito. Então, quem quiser vir para cá, passar, precisar de alguma coisa, é só entrar aí no. Tem as redes sociais minhas, super fáceis, os meus contatos estão todos ali, é só ligar, não tem nenhum problema. Estarei aqui a postos e ajudando quem puder.
E o livro, para quem quiser, já sabe, coloca de novo, Yuri, onde acham? O Chiquitel está dizendo que aqui em Ilha tem um Shima também, Ilha Solteira. Ó, põe o site ali, na Livraria Vanguarda.
Legal. Muito bom.
Tá aí o livro do Crônicas de Vela e Vento. Eu vou, eu sou uma, e eu sou fã. A Cris Amaral, tu conhece, né? Que velejadora, mulher,
sim,
eu admiro. É. Ela também
ela
já foi uma...
Ela escreveu o livro Mulheres a Bordo, né? Foi muito legal, né?
Foi, eu já tenho
ele. A
gente
se encontrou muito em Abrolhos, muito animado.
Essa é uma mulher que eu
desculpa,
admiro.
Lá em Fernando de Noronha, ela e o Dudu do Gabui. É, muito bom.
É,
muito
ele
legal.
Tá lá. Ele
não,
tá
não,
lá
não,
na...
não, não tem. Ele tá no Chile, né?
Ele tá, ele vai ser. Ele, eu tenho ele na live, agora não sei te dizer. Acho que agora em junho ele vai participar da live de lá, vai falar com a gente. Isso é bem legal também.
Que legal, que legal.
Guilherme,
só para finalizar, eu não conheço gente. Eu não conheço ninguém da vela que seja ruim. É todo mundo é muito parceiro. A gente tem realmente uma comunidade muito, muito legal, com a qual eu tenho o maior orgulho de conviver e de ser membro, ser parte efetiva da comunidade de vela do Brasil. É um orgulho para mim imenso.
Ó, já que nós estamos falando de gente boa de vela, então semana que vem, na terça-feira, às 19h30, a próxima live, tu deve conhecer o Nelson Ilha, que é do Veleiros do Sul. O grande Nelson Ilha. Ele é, eu acho que ele é o único juiz de regata internacional do Brasil, né? Bom, nós vamos saber semana que vem como
também,
a gente
está
com ele. E é um querido também, é outro gaúcho querido aí.
Eu não sei se ele é o único, mas ele foi, acho que, o primeiro. Isso eu tenho quase certeza. E o Nelson me ajudou muito também, na época de gurizada lá no clube. O Nelson é muito legal. Toda a família Ilha, são todos ótimas pessoas, todos.
Todos. Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, num programa de televisão que nós fazíamos, eu entrevistei o pai dele e a mãe dele, que nos levaram para velejar lá. Muito queridos. Bom, Guilherme, gostaria que tu
Que
tenha esse
legal.
momento para te despedir, se tu tem mais alguma mensagem para deixar.
Não, só agradecer a vocês, agradecer aos amigos que estão vendo a live, e dizer que morar a bordo não é nenhum, é uma vida normal. Só que aquilo que eu falei, tem que gostar, tem que achar o teu lugar para tu te encaixares. E aí, se encaixando, a coisa vai, não tem. Não existe perrengue, não existe nada assim que vai colocar tua vida em risco. Tudo, se tudo for bem calculado e tu tiveres a experiência, viver em terra hoje é muito mais difícil do que viver num barco. E os amigos que as pessoas vão fazer aqui, a camaradagem, a reciprocidade, como falou aí o colega que comentou, isso é impagável, essa vida que a gente leva aqui. Eu acho muito legal isso. Agradeço muito, Vera, a ti, ao Yuri. É um prazer conversar contigo, assim. E lá na década de 90, quando eu li o livro de vocês eram nossos ídolos, assim, porque já moravam a bordo. Então, isso, para mim, está sendo um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade aí, tá?
Muito obrigada, nossa, muito obrigada a você por participar. Eu sempre ouvi falar tão bem de você. E o Marcão está assistindo, eu vi que ele deu um oi também. Nós temos que agradecer o Marcão que mandou o teu contato. Nossa, muito obrigada de novo mesmo
Legal,
por
legal, que bom.
participar. E fica uma. Oh, até o Peter, que
Obrigado,
legal,
Vera.
Peter Robson,
Obrigado, Yuri. Obrigado.
que lindo. Bom, eu quero pedir para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscreve lá, para nós é bom também, e sempre estamos trazendo conteúdos. Eu quero ver se eu faço uma programação com as próximas lives, mas ó, vai estar o Nelson Ilha semana que vem. Só que a gente só não fala só de vela, viu, Guilherme? Tem outros assuntos também. Ó, o Ramon
Eu sei.
escreveu aí: Ilhabela é nosso
Eu
paraíso, e é
acompanho o canal de
verdade.
vocês.
Então tá, muito obrigada
Legal,
de
Vera. Muito
novo,
obrigado de novo,
Guilherme.
tá?
Um beijo grande. Obrigada a todos. Muito obrigada. E saúde. Nós temos que ter muita saúde nesse momento. Fiquem todos bem. Até a próxima terça.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.